debate das 10.
Muito bem, estamos no ar com o nosso debate de hoje, falando dessa importante reunião de trabalho que nasceu a partir de uma provocação da Câmara de Vereadores de Afogados da Ingazeira e que recebe aqui no município dois deputados estaduais, o coordenador, presidente do SIMPAGEU, vereadores, representantes de organizações, enfim, um debate muito ampliado a perceber, né? Levando em consideração a mesa que a gente está formando aqui no debate, eu já tenho a impressão preliminar de que o debate alcançou seus objetivos, está alcançando seus objetivos de alertar também esse braço importante que é a Assembleia Legislativa para o debate em torno do Rio Pajeú, nosso rio da identidade cultural e também de uma importância que tem toda a relação, obviamente, né, com o desenvolvimento da nossa região, que cresceu no entorno desse rio, que hoje vem sofrendo tantas dificuldades por conta do desmatamento, da poluição, da falta de saneamento nos nossos municípios. Como eu falei, uma mesa ampliada, eu estou recebendo aqui o deputado estadual Darcy Amorim, ele é deputado do PT, o deputado Augusto César, do PTB, também conosco, o presidente do SIMPAGEU, que é o consórcio de municípios da região, prefeito de Flores, Marconi Santana, o vereador e ex-presidente da Câmara, Augusto Martins, um dos coordenadores desse projeto, Elias Silva, que integra o Conselho do Meio Ambiente, tem participação também em outros fóruns de debate ambiental, o vereador Cícero, também aqui conosco, Cícero Miguel também participando, e outros nomes que a gente vai registrando ao longo, Adelmo Santos, professor Adelmo, importante referência também nesse debate, e outros nomes que a gente vai divulgando ao longo desse encontro. Esse debate das 10, na verdade, inclusive é parte desse processo, dessa programação de discussão, né, dessa frente parlamentar em defesa dos rios que vem debater a situação do Pajeú. Deputado, a visita em loco que os senhores tiveram já dá um parâmetro de como está o rio, que não é uma realidade muito diferente, me parece, do que o senhor tem visto em outros municípios. Talvez Afogados tenha um diferencial quando a gente considera o projeto de saneamento que vai, numa perspectiva de médio prazo, poupar um pouco o rio do que ele já vem sofrendo historicamente, né, tirando um pouco desse sofrimento. Mas a situação em linhas gerais não muda muito em relação a outras cidades. Qual é o papel dessa comissão nessa visita em loco ao rio? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Amil, bom dia a você e os ouvintes aqui da Rádio Pajeú. Saudar todos os ouvintes, dizer da alegria de vir aqui atendendo o convite na Câmara de Afogados, na pessoa do Augusto, o vereador Augusto, o Martins, e que em nome da Câmara de Vereadores e a presença dos demais vereadores aqui, nos convidou para esse debate de trabalho, nós chamamos de reunião de trabalho. Eu tinha estado em Flores, estou presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Rios de Pernambuco, do Rio São Francisco e os demais rios de Pernambuco, e temos visitado várias regiões. E estive em Flores, o deputado Augusto César esteve comigo lá em Flores, está aqui hoje com a gente novamente, e a gente fazendo esse diagnóstico da situação dos rios de Pernambuco, o São Francisco especialmente, que recebe a água, e a ideia nasceu quando apresentei a proposta na Assembleia, é que fosse uma frente que cuidasse da questão dos rios de Pernambuco, do São Francisco e os demais rios, e o diagnóstico que se tem é de que todos os rios de Pernambuco estão sendo assassinados, tá? E que nós precisamos, digamos assim, não estão mortos, mas estão machucados, e que tem chance de sobrevida se houver uma reação rápida sobre isso. E eu tenho visitado vários rios, se der tempo a gente vai falar um pouco, mas essa reunião aqui a gente sai já com uma série de sugestões para poder fazer um trabalho junto aí com as lideranças da cidade. O prefeito não se encontra na cidade, mas tem vereadores da base dele aqui. E a ideia não é uma caça bruxa, não é fazer crítica por criticar, mas é buscar soluções, mostrar os problemas, é evidente, e apresentar soluções para isso.
Qual a realidade do rio em comparação a outros rios que têm sido visitados pela comissão?
Olha, o rio Pajeú, ele é agredido. Você tem o assoreamento, você tem a algaroba que tomou de conta, mas você tem uma agressão maior que é o esgoto in natura sendo jogado dentro do rio. Aqui mesmo nós fomos ali na entrada do rio, onde se calcula ali que deve ter, sei lá, 200, 400 mil litros jogado ali, num curto espaço, por questão de pouco tempo. Ali deve se jogar aí algo, só com pedra, pode dizer a prefeitura, mas alguns milhões de litros d'água de esgoto in natura que são jogados dentro do rio. Isso é uma realidade em todas as cidades do rio Pajeú. Porque às vezes até tem a canalização nas casas, mas joga, não tem o sistema de tratamento do esgoto da cidade. E a gente está apresentando uma proposta que eu fiz quando fui prefeito de Petrolina, que nós ganhamos na justiça o direito de tirar com pedra de Petrolina, e lá, no acordo que eu fiz, eu chamei o governador, na época, o governador Eduardo, e eu fiz uma proposta a ele que a Compesa poderia ficar, mas teria que cumprir um plano de meta de investimento. E entre esse plano de meta de investimento, passava pela universalização do tratamento de esgoto, que o rio deixasse de receber esgoto in natura, também por uma redução da tarifa de esgoto de 80% para 50%, de quem consumisse até 20 metros cúbicos, também por o reconhecimento da agência reguladora municipal como órgão de fiscalização da Compesa, a universalização da oferta de água, uma nova captação de água que foi construída, uma série de coisas, porque todo mundo é importante, mas cada um tem que fazer o seu papel, cada um no seu quadrado. Então, isso. O que é que a Compesa pode fazer e tem que fazer? O que é que o Ministério da Integração pode fazer e tem que fazer? O que é que a FUNASA, que tem a responsabilidade sobre algum município, pode fazer e tem que fazer? E as prefeituras, e as câmaras, e as agências ambientais, e o conselho, por exemplo, que aqui está a representação do Conselho de Meio Ambiente da cidade. Então são discussões importantes, porque nós precisamos pensar nas próximas gerações. E o que está muito claro hoje, Nil, é que essa geração política do Brasil tem que pedir desculpa às novas gerações, porque é quem mais gastou os recursos naturais do Brasil, é quem mais consumiu os recursos naturais do Brasil e não responde à sociedade, às futuras gerações. As crianças de hoje, que são os homens e as mulheres do amanhã, eles só serão, se nós dermos a eles, essas crianças, o que elas precisam hoje. E nós precisamos dar garantia. Você chega no rio Capibaribe, e eu estava dizendo ali na Câmara que eu visitei uma comunidade de Caranguejo e Itabaiara. Você chega em uma casa e o sonho de uma mulher, uma jovem mulher, numa casa de talvez uns 8 metros quadrados, não sei, 10, sei lá, cabia a cama dela, 10 metros, não sei, que cabia a cama dela, o sonho dela é ter um banheiro, e não tem, usando pinico, em plena capital. Você chega em uma série de rios que nós visitamos, que os esgotos estão ali, Jaboatão, 3% de área saneada, a segunda maior capital, ou cidade do estado. Você chega no rio Beberibe, uma agressão sem limites, né? Os rios todos sendo agredidos, e aí o São Francisco sendo convocado para salvar o sertão, para salvar o estado. A água do São Francisco tem que ir até João Alfredo, até Gravatá. Aí você está levando água do rio São Francisco e recebendo esgoto em troca. Então nós precisamos salvar o rio Pajeú, que vai desaguar no São Francisco. Nós precisamos que o rio Capibaribe, Beberibe, TGPO, Jaboatão e tantos outros de Pernambuco possam ser salvos. E precisa de uma ação e de uma reação rápida. Quando eu implantei o aterro sanitário em Petrolina, quando fui prefeito, a gente implantou esse aterro sanitário dentro de uma ideia. Tinha um lixão, o Raso da Catarina. Tinha um mapa da cidade, mostrava uma ferida no mapa da cidade, lá no José e Maria. Crianças e adultos disputando com urubus um pedaço de lixo para poder sobreviver. Então a gente foi lá, vamos implantar o aterro sanitário da cidade. Pronto. Agora, e o esgoto? Tem que cuidar do esgoto. E Petronatec tem cuidado, mas tem uma boa oferta, mas ainda precisa, tem que ser 100%. E eu acredito. Aqui o prefeito, o Marconi, o consórcio do Pajeú, eu gostei muito da visita que fiz a Flores, e gostei muito da atitude dele. E entender, você chega aqui, eu tenho conversado com alguns prefeitos, vocês aqui têm a oportunidade de ter um prefeito, tem um papel estratégico no estado de Pernambuco. Você tem aqui, por exemplo, Serra Talhada, quando você tem o Luciano como um prefeito também. Então a gente tem tudo, unir nas câmaras de vereadores, segmentos sociais organizados. Aqui o povo tem uma iniciativa, uma vontade de cuidar do Rio Pajeú. Tem um movimento aqui que nasceu isolado por ele, de vontade de um grupinho. Esse grupo tem sido resiliente, tem sobrevivido, tem batido. E a gente precisa dar suporte a isso de forma prática. De forma prática. Eu proponho um plano de meta de investimento. Em Petrolina, a Compesa está emparedada, porque por ela não ter falhado em algum ponto do plano de meta de investimento, a Prefeitura entrou na Justiça e o Supremo deu o direito de retomar o serviço. É verdade que a Prefeitura, no mandato passado, atrapalhou, ficaram brigando. E quando eu assumi a Prefeitura, tinha uma briga de 15 anos. Fazia 15 anos que a Prefeitura não pagava água com Compesa. Eu fui, resolvemos com um plano de meta de investimento. Caminhões para fazer o tratamento dos esgotos, desentupir, tal, baixar a tarifa de esgoto. É preciso discutir uma tarifa de esgoto mais barata, 80% é caro para o povo. As pessoas estão querendo esgoto, saneamento e com medo, porque já pagam um valor, prefeito, viu, deputado? Pagam um valor pela água. Aí o esgoto não é barato para a Compesa tratar o esgoto. É que o esgoto é mais difícil de tratar do que a água que chega na torneira, porque é água suja. Mas tem que ter um subsídio. O subsídio, o que é que nós fizemos lá? Bom, vamos brigar por uma redução na tarifa de esgoto. Para 50%, eu só faço acordo se baixar. Baixou. Agora, tem que consumir pouco. 20 metros cúbicos. Quem partir de 20 metros cúbicos já tem uma taxa maior. Por quê? Para você também controlar essa questão da água, do consumo excessivo, do desperdício, de uma série de coisas. E a gente precisa cuidar do São Francisco. A gente precisa cuidar do Pajeú. Você chega em rios como esse aqui, e eu apresentei num relatório ali na Câmara agora, com imagem, com tudo, tem lugar, as casas é dentro do rio, e o banheiro já é canalizado para dentro do rio. Você tem lugar que o lava-jato é para dentro do rio. Os esgotos todos caem dentro do rio. E você tem cidade, até Petrolina isso, de que a Compesa aproveita um canal que é de água de chuva e bota esgoto in natura para cair dentro. Então não pode. Canal de chuva é de chuva. Esgoto tem que ser tratado, levado para uma lagoa de estabilização, para ser tratado. Reaproveitar essa água. Pode ser reaproveitada essa água. Você pode ter milhões de metros cúbicos sendo reaproveitado nessas pequenas propriedades, fazer um plantio arrojado de palma irrigada, num pequeno gotejo, até de algumas, a própria leucena, que é uma árvore que pode, inclusive, proteger rios, porque ela se adapta bem à caatinga, e é uma planta que pode ser forte para a pecuária, porque é difícil é fazer o simples. Tem uma passagem na Bíblia que diz que Deus fez as coisas simples e os homens complicaram. E no Brasil tem um negócio de burocratizar para encarecer. Você burocratiza e fica bem mais caro. Pega um prefeito desse, bota o dinheiro na conta da prefeitura e diz assim, ó, prefeito, vamos resolver um negócio aqui com pesa, bota o dinheiro aqui, vamos fazer de forma prática, tu tem máquina, tu tem isso, tem aquilo, vamos fazer um negócio barato aqui, vamos resolver essa parada. E se resolve muita coisa. Mas, às vezes, fica tão caro. O que tem de serviço da Codevasf por aí parado, muitas cidades que foi iniciado, Augusto, foi iniciado o sistema de tratamento de esgoto e está há anos parado. Tá? Eu posso dizer que você chega em Santa Cruz, o esgoto da cidade está jogando dentro de uma barragem dentro da cidade. Quer dizer, você tem uma barragem. A ideia da transposição, eu fui coordenador da transposição de São Francisco por um período, o governador Eduardo me convidou, e eu, quando saí da Prefeitura de Petrolina, me tornei coordenador da transposição de São Francisco pelo Estado e da Transnordestina. A ideia da transposição de São Francisco é levar água para a cidade, mas para poder aproveitar as águas de chuva também das barragens. Você não pode dizer assim, não, só o rio vai resolver o problema. Não, você tem que pegar a água do rio, que vai chegar aqui em Afogados, mas você tem que aproveitar a barragem, tem que aproveitar o rio, porque daí você sobra água para a pecuária, sobra água para a agricultura, está entendendo? Mas você polui o que tem de barragem. Você chega em Santa Cruz, o esgoto da cidade está todo jogado dentro de uma barragem, que era a barragem que abastecia a cidade no passado.
Não, você tem cidades aqui, Serra Talhada está com um drama hídrico do tamanho do mundo, porque a principal barragem está contaminada por esgoto. O que o senhor está colocando, a gente fala de vários assuntos aí, são vários temas em meio a esse debate. A primeira constatação que a gente tem com essa realidade dos rios é que o projeto de transposição, que na verdade é de integração das bacias, ele está meio como o cachorro correndo atrás do rabo, né, deputado? Porque Esse projeto de recuperação de rios como o Pajeú e de outros que integram essa rede, ele deveria ser paralelo a todo o processo. E uma coisa travou, o São Francisco é apenas o rio que está fazendo a doação nesse momento, salvando a gente aqui, inclusive, mas, em contrapartida, os afluentes não estão tendo tratamento. Paralelamente, esses rios deveriam estar sendo recuperados na mesma velocidade, devia ser simultâneo. Primeiro, não está acontecendo. O senhor falou uma coisa importantíssima aí sobre essa questão do saneamento, quando o senhor disse que em Petrolina se chegou a um modelo onde reduziu o valor da tarifa de esgoto a 50%. A reação que o povo de Petrolina teve é a mesma que Afogados está tendo. Quando se falou em saneamento, quando se debateu o projeto, a comunidade tem um apoio ao projeto de saneamento, que é muito importante. Mas quando fala na tarifa, né, e a Compesa estabeleceu uma linha para isenção que não entra ninguém. Ninguém consegue entrar naquela faixa de baixa renda que a Compesa tenta estipular, porque tem uma cota mínima que ninguém consegue chegar. A gente já fez debates aqui, já foi para um lado, já foi para o outro. O Aldo Santos prometeu que ia pressionar a ARP para ver se conseguia reduzir, porque isso depende também de uma negociação com a ARP. Mas me parece que Petrolina tem meio uma receita do bolo aí. O modelo adotado em Petrolina de redução a 50%, pode ser implementado em Afogados, onde a Câmara ainda está tramitando o projeto enviado pelo Executivo?
A Prefeitura ela tem autonomia sobre o sistema de água e esgoto da cidade. Mas essas cidades todas elas passaram a concessão para a Compesa. Não é isso, prefeito? Passaram as concessões para a Compesa. O município ele pode provocar a Compesa no sentido de rediscutir essa concessão. Tá? Eu acredito que se poderia criar um incentivo, por exemplo, nós vamos baixar isso aqui estimulando proteção ao meio ambiente. Por exemplo, se você a ideia de 20 metros cúbicos, porque 20 mil litros d'água por mês para uma família já é mais do que uma cisterna d'água. Então, dá para uma família de baixa renda passar um mês com 20 mil litros d'água. É muita água, não é verdade? Então, quando passa daí, aí tem uma tarifa maior, vai aumentando na medida que passa. Mas a ideia disso é que você possa garantir água na torneira, garantir o tratamento de esgotos e possa proteger, blindar o trabalhador de baixa renda, as pessoas, e também desestimular o desperdício. Porque, às vezes, se não tem um diferencial, a pessoa, não, dá para gastar 30 mil, 40 mil, às vezes nem precisa. Deixa uma torneira ligada no fundo do quintal, deixa uma coisa, um vazamento em casa e não se cuida. E nós temos que ter racionalidade nas coisas. Consumo racional. Se eu preciso de 100 mil litros, tudo bem, uso. Eu vou pagar por 100 mil litros. Mas se eu posso passar com 20 mil litros por mês, por que eu não vou buscar esse desconto? 20 mil litros é muita água em um mês. E, graças a Deus, deu certo lá em Petrolina. Esse serviço só não foi concretizado. Porque quando eu saí da prefeitura, o prefeito que veio, ele achou que deveria pegar de volta o sistema e tal. Aí ficaram 8 anos brigando. Quando eu cheguei, tinha 15 de briga. Aí a gente construiu um entendimento. Graças a Deus, deu certo. Eu proponho isso. Eu estou propondo, Augusto, a ideia nossa, viu, prefeito e vereador, é que a gente, nessa frente parlamentar dos rios, a gente fez propondo isso, um plano de meta de investimento para cada cidade, onde estimule um governo, ele tem que saber, está no macro, mas ele tem que, e aí cuida do público e tal, mas do micro, das questões mais do privado, mas também das coisas mais simples de chegar e facilitar a vida do povo. É importante facilitar. Olha, eu acredito que governo, na verdade, que é um político. Um político é um funcionário contratado pelo povo. Eu costumo dizer que sou funcionário. Todos nós aqui somos quem é da política, né? Você é funcionário do povo que tem que, de tempo em tempo, passar pela avaliação do eleitor. E a gente passa a cada 2 anos, ou que você é candidato, ou que você apoia alguém. Então, por que não resolve um negócio simples desse? Por exemplo, alguns falaram do medo de uma enchente nesse rio Pajeú com o rio tomado pelas algarobas e haver alagamento de cidade. Porque as chuvas, elas demoram, mas nós, inclusive, os meteorologistas estão prevendo que nós vamos viver, esperem Deus, um período aí de um novo ciclo de chuvas e tal.
Depois exatamente. Do que a gente passou, estamos precisando mesmo.
Precisando disso.
Deputado Augusto César, eu estava falando de Serra Talhada, que é um exemplo prático de como o Rio vem sendo agredido, né? E Serra, eu acho que do Pajeú é a cidade hoje que vive o maior drama hídrico da região, porque qualquer interrupção na adutora, pela população, como está precisando mais da água, é uma das cidades que mais sentem, né? Qual é o drama de Serra Talhada, para dar um parecer aqui para as outras cidades do quão é prejudicial não cuidar dos seus mananciais, não cuidar do rio, não cuidar das barragens? Prazer tê-lo conosco também.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. Quero cumprimentar aqui o prefeito Marcondes, o amigo deputado Adaci, os vereadores Augusto, Cícero, o presidente do Condem Elias, todos os membros aqui desta emissora de rádio e os que estão aqui presentes, o vereador Raimundo, presidente da Câmara, enfim, todos aqui, sinto que cumprimentados, vereadores aqui presentes. É, veja bem, Nil, Serra Talhada é uma cidade hoje que já tem problemas gravíssimos, né? Tem crescido naturalmente numa média mais, um pouco maior no sertão do que outros municípios, mas com o crescimento também vem o crescimento também dos problemas, né? Nós não estamos sofrendo um colapso total hoje, graças à adutora do Pajeú. É quem está mantendo, mesmo regrado, o abastecimento de água de Serra Talhada, quer dizer, com distribuindo para o bairro, distribuindo para os bairros da cidade, mas que nós temos hoje um déficit muito grande. O açude Cachoeira já estagnou, secou, já está abaixo do volume morto. Ou seja, eu conheço aquilo ali na fundação dele, e é pela primeira vez, Adaci, que eu vejo a nossa açude Cachoeira de Serra Talhada zerado, ou seja, não tem mais utilidade nenhuma de abastecimento, está abaixo da área de sangramento para abastecer a cidade, ou seja, não tem mais função. Então nós estamos hoje sobrevivendo única e exclusivamente da adutora do Pajeú. Graças a Deus que chegou a adutora do Pajeú, né? E que é uma cidade que tem muitos problemas, até porque nós temos aí de instituições que carecem de muito volume de água, sobretudo os hospitais, que é uma cidade que tem diversos hospitais, e o consumo de hospital é muito grande, não é verdade? Você tem que ter, para poder manter a limpeza, para poder diluir a situação da própria instituição, mas a cidade em si, ela está no sistema de racionamento. Eu acho que tem bairro que passa 4, 5 dias hoje sem água, né, Manuel? 12 dias, 6, 8, 10, 12, dependendo do se é alto, se é baixo. Na verdade, é muito difícil a situação hídrica de Serra Talhada. Nós temos uma barragem que foi feita de serrinha para dar um suporte, que poderia dar um suporte muito grande, mas lamentavelmente ela é a fossa do Pajeú, porque tudo desce para a barragem de Serrinha, desculpa, de Serrinha, todo o acúmulo da falta de tratamento, não só na minha cidade, certo, mas todo o trajeto do nosso Pajeú desemboca na barragem de Serrinha. Uma barragem grande, importante, mas que também não teve ainda a oportunidade de encher naturalmente no volume máximo dela. Faltou ainda muita chuva para poder complementar. Está num nível um pouco baixo já, mas seria importante como reserva técnica para que se pudesse ser aproveitada para o abastecimento da cidade e para tantas outras utilidades. Nós tivemos até um momento lá, né, que foi anunciado pelo próprio Ministério da Saúde, lá o pessoal da Saúde de Serra Talhada, que a participação de uma alga que era cancerígena, e descobriram que a alga não estava sendo usada absolutamente para nada. Então, isso aí, certamente, não sei se foi num período em que ela florou e que tenha sido solucionado o problema. Mas, na verdade, ela só para se vindo para algumas irrigações, mas para abastecimento da cidade, absolutamente nada, Nil. Certo? Nós temos aí o Cachoeira seco, o açude do Saco também seco, e que, mesmo estando no volume importante de águas que pudesse ser abastecido, mas é muito salina, acima da média da capacidade de solução para abastecimento humano. Portanto, hoje nós estamos aí sobrevivendo com a adutora do Pajeú, que já está dando dificuldade para abastecer. Impressionante que hoje em Serra Talhada, prefeito, é rara a rua que não tem duas, três máquinas foi perfurando posto na cidade. Todo mundo está perfurando o poço. Eu digo a você que já perfurei na minha casa, e num conjunto que eu tenho lá de habitação, de residência, estamos perfurando o poço porque não chega água há 12, 15 dias. Mas então nós estamos buscando agora abaixo no solo. É a única saída que está tendo lá, já que a Compesa está regrando. Não é porque a Compesa queira, é porque não tem água. A dimensão, foi a dimensão não dá. Então, a abertura do Pajéu foi fundamental, foi importante, e eu quero até te dizer, deputado, essa doutora nasceu no passado para uma iniciativa parlamentar nossa, graças a Deus, foi executada. Não fui eu que executei, mas a nossa ação parlamentar foi importante quando o governo do Estado, na época, incorporou a ideia e, graças a Deus, nós temos água no Pajéu, todo, né? A doutora chegou até o Pajéu praticamente todo, mas lamentavelmente ela não é uma doutora que venha dar suporte total para todos os municípios. Portanto, nós estamos usando, mas muito regrada.
O problema da doutora é a finalidade para a qual ela foi planejada e a iniciativa hoje, a dependência de outras cidades que não estavam no cronograma inicial, né? Isso é como você pegar eu costumo dizer aqui quando esse tema aparece, é como você pegar um tubo, encher ele de água e daqui a pouco vai enchendo de mais furo do que ele suportaria. Então, a vazão da adutora, ela não foi feita para suportar a quantidade de cidades que se agregaram a essa primeira fase, ou que dependeriam da segunda fase que está chegando, e aí você acaba tendo menos água rateada em mais municípios. E Guaraci teve a pane de Rosário, secou. Em Gazeira teve problema. Tuparetama, o que é que vai socorrer? A adutora. Fizeram um arranjo técnico, que foi fundamental, e estão segurando essas cidades. E outras cidades estão pleiteando ainda. Tem Brejinho, Santa Terezinha, Triunfo, que não tem ramal da adutora, tá o povo lá...
Santa Cruz
da Baixa Verde, que não tem distribuição.
Não, tem Compesa lá.
Não tem Compesa Santa Cruz, incrível isso.
E não tem Compesa.
Isso. Então você tem esse problema. A adutora não foi projetada para isso.
Inclusive, Nil, nós tivemos com o presidente da Compesa recentemente, e o prefeito de Tarso, né? Nós estivemos lá conversando sobre Santa Cruz. É a única cidade do Pajéu que não tem abastecimento da Compesa. Nem provisório. A cidade é abastecida de um cacimbão que tem lá na cidade, no vale da cidade, tá, abastece água in natura para a população. Não existe conta de Compesa lá. É abastecida com, vamos dizer assim, com iniciativa da própria prefeitura e das pessoas proprietárias das casas que negociam água, enfim. Mas não tem Compesa. Nós conversamos, inclusive, já que tratou desse assunto recentemente, com o presidente da Compesa, mostrando a importância que tem que ser feito investimento. Resolveria duas cidades ao mesmo tempo, que é Triunfo e Santa Cruz da Baixa Verde. É uma adutora que seja saindo, o prefeito, da adutora do Pajéu, joga para cima da serra e lá distribui para as duas cidades. Não é barato. É caro, mas tem que ter uma solução.
Tem que ter a saída.
Não pode ficar um município onde tem mais de 15 ou 20 mil habitantes.
O polo turístico daquilo,
sem ter, exatamente. Estados importantes, sem ter água sequer da Compesa do nosso estado. Portanto, assim, nós estamos vivenciando uma crise que não conheço, nos meus 64 anos de idade, eu não conheço nenhum precedente no nosso estado. Eu não conheço. Então, essa é uma crise ímpar. E tem que ter uma mobilização de todos nós políticos, de todos os prefeitos, de todos os vereadores, do governo do estado, da população, uma mobilização muito grande para que busque nessa crise a solução do futuro. Porque se esperar para depois da chuva, não, juntou água, não se faz. O momento é agora, de todos nós darmos as mãos. Esse debate eu sei que você vai levantar lá na Assembleia, na próxima semana, né? Você deve fazer o relatório dessa viagem e nós vamos tratar desse assunto também, porque é importante que não só veja os mananciais, mas a necessidade do melhoramento, do abastecimento dos municípios através do órgão competente, que é a Compesa. E nós vamos, não é falar, bater, nós vamos querer buscar solução para a população. Isso é o que nós queremos. Portanto, Nil, eu acho que esse debate hoje aqui é fundamental, é importante. Parabenizar você, Odaci, pela sua presidência, mas, sobretudo, por ser uma experiência de quem governou uma cidade grande, cheia de problemas, é deputado há 3 mandatos, ou 4 já, 2 mandatos, e tem uma experiência muito grande. Então, eu acho que nós estamos, inclusive, aprendendo com você, Odaci. Tá certo? Aqui nós, você já foi prefeito de uma cidade de médio porte, você foi prefeito, aqui tem outro prefeito, e tantos prefeitos aqui que conhecem a realidade do nosso município, mas a gente aprende vivenciando. Portanto, a gente está num ambiente aqui hoje que pode se discutir, buscar talvez as alternativas junto ao governo estadual, federal, se tiver aqui em Brasília, junta todos os deputados, junto ao prefeito, mas vamos buscar a solução. Esse é o mecanismo que tem que ser feito, porque é nesse momento dessa crise que tem que ser feita a mobilização e não quando tiver água.
Claro, é para dar garantia hídrica para o futuro. Essas adutoras todas talvez deixem um legado importante. Eu vou voltar com o
deputado. Eu gostaria só de complementar um segundo só. Eu conheci a nascente do São Francisco. Eu tenho um filho que mora em Alfenas, Minas Gerais. E foi bem próximo lá. Tá, olha, a situação do São Francisco é o nosso Pajeú aqui também, de lá para cá, da nascente. Embora ele tem uma dimensão interestadual, né? E que diversos estados, mas se não socorrer também, nós vamos ter dificuldade no São Francisco. Porque o que nós temos de assoreamento aqui e de matas ciliares devastadas, lá também tem. É café, 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 e isso vai degradando o ambiente. E eu conheço porque já tenho esse filho, tem 3 anos que mora lá, e eu tenho ido a Alfenas pelo menos 2, 3 vezes por ano, visitar a família. Eu fui no ponto, inclusive, próximo, já na represa da Barragem de Furnas, que é o outro, mas é muito próximo do outro, lá na seta, lá do outro. E eu acho que esse estudo que está sendo feito, levantamento que você está sendo feito pela comissão, pela nossa comissão, acho fundamental, e que esse relatório seja baseado, de fato, não como crítica, mas como solução. A gente tem que fazer um relatório propositivo, importante, ouvir no prefeito, ouvir na liderança, todo mundo, para que a gente possa, prefeito, se juntar. Aqui não tem política, aqui tem vida, aqui tem gente, aqui tem sobrevivência da população. Portanto, eu quero primeiro agradecer a você pela minha indicação nessa comissão e estar junto com você nesse movimento aqui. E segundo, somar a todos. A você, Nil, que tem um papel fundamental da imprensa de repercutir tudo isso que está acontecendo, porque eu acho que a sua voz, ela ecoa muito longe e é importante que se some a nossa voz lá na Assembleia Legislativa para que a gente possa, de fato, dar a nossa contribuição.
Muito bem. Prefeito Marcondes Santana e presidente do SIMPAGEU, como é que o consórcio tem participado desse debate, prefeito? A gente, Flores, aliás, seu município, registra-se, tem digamos, é um município privilegiado do ponto de vista hídrico, por conta dos poços, mas também está sofrendo porque esse lençol freático nosso tem tido dificuldades também, meia seca, aumenta a perfuração de poços, que acaba sendo uma exigência natural para a subsistência, e isso acaba afetando. Mas isso é um debate partindo de sua cidade. Eu queria saber, como consórcio, como é que essa questão do Rio Pajeú tem sido debatida? Se tem projeto, eu ouvi falar de Afogados, Itapetim também está com projeto de saneamento. Tem mais algum município debatendo isso? Prazer tê-lo conosco também.
Bom dia, Nil, bom dia aos ouvintes que nos escutam nesse exato momento. Odaci, nosso deputado estadual, Augusto César, nosso deputado estadual, nosso Augusto Martins, que convocou, né, essa reunião aqui hoje em Afogados da Engazeira. Queria também cumprimentar a presença do nosso presidente da Câmara lá de Flores, Luiz Heleno, vereador Cícero, Raimundo, Adelma aqui, e todos os outros e todos os funcionários da rádio. Olha, veja só, essa preocupação não só é do consórcio, mas de todos os prefeitos que compõem o consórcio, né? A gente tem trabalhado, né, sempre nesse quesito que é a questão do saneamento em rede de esgoto. Vários prefeitos da região do Pajeú têm seus projetos já, alcançaram os recursos necessários para fazer, né, junto à Compesa e a Codevasf. Mas o que prende, o que estanca é justamente isso. No caso de Itapetim, a Compesa começou a obra, né, de toda a cidade saneada, obra que perfaz o valor quase de 14 milhões de reais. Evidentemente, está em andamento, vamos ver os próximos meses para ver se finaliza, né? Finaliza com as unidades de tratamento. O que não houve lá no município de Calumbi, que é uma obra da Codevasf, né? Infelizmente, não houve a finalização. A cidade ficou totalmente desmantelada, as ruas, né? Porque a empresa que o fez a obra, não calçou os lugares que descalçou para passar a rede de saneamento, a tubulação, a rede de saneamento, né? Então, é um desastre, né? Tem a questão de Tabira também, que está em andamento, né? É também uma obra da Codevasf, né? Que precisa o consórcio, junto com a frente parlamentar, com o presidente Odaci, a gente também formular um documento pedindo uma explicativa à Codevasf e à Compesa, né? No que diz respeito ao andamento dessas obras. Porque fere a nós que não temos as obras, né? Então, tem a Afogada da Engazeira também, que está parada a obra.
Isso, né? Você... entregando uma etapa só
e exato. Parada. E quando terminar, está obsoleta. Porque demorou tanto a funcionabilidade.
A cidade cresceu.
Exatamente.
Tem uma demanda.
Então,
aí,
a gente conversou bem isso hoje na Câmara de Vereadores aqui de Afogado. E eu coloquei justamente isso. Eu acho que a preocupação os prefeitos estão tendo. Todo, a maioria dos prefeitos do consórcio fizeram o plano de saneamento de seus municípios. Aqueles que não o fizeram vão fazer nesses primeiros 6 meses agora do ano de vindouro de 2018, né? Vão entregar à Câmara de Vereadores para que seja aprovado. Quer dizer, o município, ele por si só, ele não sobressai essa questão do Rio Pajeú. Tem que ter uma ajuda externa, uma ajuda federal, uma ajuda estadual e a ajuda da população, que a população também entenda que não pode jogar lixo no leito do Rio Pajeú, entulho no leito do Rio Pajeú, não só na cidade de Afogado na Engazeira, mas todas as cidades que compõem os 357 quilômetros do Rio Pajeú. Então, a nossa preocupação do consórcio, ela vem lá de trás, viu, Nil? Desde 2005, nós lutamos por isso. Antes mesmo de fundar o consórcio que se denomina hoje o Sim Pajeú, nós tivemos um outro nome lá atrás, em 2005, onde eu pleiteei ser presidente lá naquela época, de 2005, não tivemos isso, mas tivemos nossa luta, né? Nossa luta da perenização e revitalização do Pajeú, porque existe também essa questão de perenizar. A gente não pode ter o rio, quando a gente procura água, não tem água. Mas tem um projeto de 1970, Augusto e Odaci, lá no Denox, do plano diretor do Denox, que está lá, várias barragens, embarramentos no leito do Rio Pajeú, daqui à Serra Talhada. E dentre elas tem a barragem lá do Cajá, uma barragem enorme, né? Está lá o projeto quase que pronto, faltando só um empurrão, né, no Denox, para que a gente possa ter e viabilizar mais de 50 milhões de metros cúbicos de água lá para a região de Flores, evidentemente chegando ao município de Carnaíba, né? Quer dizer, e outras, mais duas barragens para fazer a complementação da perenização do Rio Pajeú. Quer dizer, então seria duas vertentes, né? Trabalhar na perenização, que eu acho que é importante, pela falta que faz a água, né? Eu ouvi de Augusto, ouvi de Odaci, a preocupação é grande, e a cada ano a gente vai ter menos água, né? A possibilidade de guerra por água vai ser muito grande, né? Infelizmente, as futuras gerações vão sofrer muito, né? Vai ser a guerra do petróleo hoje vai ser a guerra da água bem perto, acho que 15, 20 anos mais à frente. É, o município de Flores hoje é abastecido só com exclusividade da adutora do Pajeú. Infelizmente, né? Infelizmente, a gestão passada tirou a água que nós recebíamos do distrito de Fátima para Flores e consolidou só um abastecimento da adutora do Pajeú. Então, a gente ficou só com o abastecimento. Hoje, quando dá qualquer problema de abastecimento, a gente fica sem água por 10, 15, 20 dias lá no município de Flores. Então, é difícil? É. Precisa um plano de ação, um plano financeiro. Evidentemente, a gente tem que junto ao governo federal e estadual. As prefeituras não consolidam isso só, de forma nenhuma. A gente tem um ano extremamente ruim financeiramente para os municípios. E vamos ter um pior, que se avizinha 2019, ou 2018. Que já foi dito pelo o ministro da Fazenda, o Meirelles, disse que se não aprovar o que tem de aprovar, vai ser muito pior. Vai ter que reduzir gastos, vai ter que tirar incentivo. E nós já vamos entrar o ano com 140 bilhões de reais de débito, o governo federal. Então, praticamente, os municípios vão receber o que receberam em 2017, acrescido da inflação de 2,7%. Então, isso hoje é irrisório, porque os municípios não receberam uma quantia favorável, teve que ter esse aporte financeiro, que não se sabe se vai sair, existe a promessa que vai sair. Né? No caso de Flores, são 422 mil reais a mais.
Dessa não caiu na conta ainda?
Não, não caiu e nem tem prazo. Né? Nem prazo. Mas, graças a Deus, eu fiz o dever de casa, eu estou contando com esse recurso para fazer uma aplicação de novos investimentos no município. Graças a Deus a gente consolida, ao final de dia 31 de dezembro, a gente consolida tudo, todos os pagamentos de tudo. Mas não é esse a linha. A linha, eu acho que a mais importante é a gente se juntar. Tem aqui Augusto Martins, que tem feito uma luta muito grande, aqui em Afogado na Igazeira, com a equipe também aqui de Afogado na Igazeira, os vereadores, as pessoas das instituições, das ONGs aqui, que tem feito um enfrentamento muito maior do que nos outros municípios do Pajéu. Então a gente se engaja, o Sim Pajéu, Augusto Martins, se engaja nessa luta, junto com o deputado Odaci e o deputado Augusto César, para que a gente possa viabilizar, né, um parâmetro para que a gente possa receber, os municípios possam receber recursos para consolidar as obras. Né? Eu tinha dito ao Odaci que Flores hoje, Flores sede, nós temos quase 90%. De rede de saneamento em esgoto pronta. Mas nós precisamos da rede de tratamento. Que vai in natura para o leito do Rio Pajéu. É o que acontece com todos nós. Então, uma unidade de tratamento dessa, hoje, tem uma unidade nova, né, que eu fui sabedor, vou até conhecê-la lá em São Paulo, que estão usando bactérias. Né? Já não vai naquele outro formato que era caríssimo. Talvez hoje, se fosse fazer no formato antigo, sairia por uns 12 milhões de reais. Então, isso barateou, deve estar em torno de 3, 4 milhões de reais. Mas para o município de Flores, ou o município de Afogados, de Serra Talhada, é muito dinheiro. Né? Então, tem que ter uma consonância, esse documento, para a gente extrair de tudo isso que a gente conversou e mandar para os órgãos competentes e a gente ir pessoalmente para essa luta. Eu acho que está demorando muito, como o Augusto colocou, está demorando muito. Né? Você também colocou, Odaci, está demorando muito essa luta. Né? Não só de nós políticos, das ONGs, mas da população. O clamor já hoje é por água. E se vier acontecer o pior do São Francisco não nos mandar essa água? E aí? Como é que vamos escapar?
Não, eu fico imaginando, o senhor falou aí de guerra da água, a gente já teve alguns episódios que não chegaram a tanto, mas já teve problema, por exemplo, a captação dos carros-pipa. Tinha prefeito brigando, não, aqui na minha cidade não vem pegar água aqui. Exato. Não, a água aqui é para o povo daqui. Então, exato, a gente já teve alguns problemas assim aqui no Paju. Me preocupa muito a realidade das nossas barragens, elas não captaram água com essas chuvas suficientes, e se a gente entrar num outro embate hídrico, tem um problema aí importante, que os deputados podem reforçar. O padre Luizinho, do Grupo Fé e Política, denunciou aqui um atraso importante no repasse dos pipeiros, de meses. Tem pipeiro deixando de trabalhar em comunidades que dependem rigorosamente da água, entendeu? Então, é um problema muito, muito grave, que além de tantos outros que a gente está enfrentando. O senhor falava na questão da adutora, do que Flores sofre e os outros municípios, e ela tem tido panes, né, ou por problema de pane elétrica, ou por questão de estouramento, porque boa parte da adutora foi feita por superfície, né, até como forma de acelerar a obra, que ela chegou aqui aos 46 do segundo tempo, na ponta. E qualquer movimentação nesse terreno, você tem um vazamento, tem um problema. Aconteceu um problema em Floresta, afeta todos nós aqui, realmente é algo muito delicado. Agora, o senhor tocou num ponto, eu ia perguntar ao deputado, o que acontece com a Codevasf? O senhor que tem acompanhado o histórico desse importante órgão, porque muita coisa ligada a saneamento está travada por conta de contingenciamento da Codevasf. Agora, é importante registrar que isso não é um problema de agora. Historicamente, né, mesmo no governo Dilma, a gente tinha queixas, reclames dos gestores de atraso nos repasses. O que é que está acontecendo, pelo que o senhor tem avaliado e acompanhado?
Veja, a questão da água, da emergência de água, o acesso à água, eu participei da inauguração da adutora do Pajeú, quando a presidenta Dilma disse que essa obra estava chegando pelo menos 100 anos atrasado. Lembra do discurso dela,
sim,
não é?
Sim, exato.
Foi uma determinação do presidente Lula. Lula foi um presidente que realmente olhou para o Brasil e com um olhar muito especial para o Nordeste. Pernambuco, mais de 80 municípios vai receber água do São Francisco através da transposição. e da adutora aqui do Pajeú. Uma adutora, eu não me lembro, 500, 600 milímetros de espessura, adutora do Pajeú. Eu acompanhei do início ali da região de Itaparica, de Floresta. E essa é uma obra importante. O que o governo fez? O governo tinha informação de uma possibilidade de uma seca. O ciclo do Nordeste. Então o governo Lula foi muito preocupado com isso e foi rápido em agir. Como ele foi rápido na questão da crise econômica. Quando ele falou aquela história da Marolinha, a preocupação dele ali era que a crise não contaminasse a economia, a crise do mundo não contaminasse a economia do Brasil. Tá? Então, a ameaça de um colapso de água, ele chegou tinha para o Nordeste. E aí veio a velocidade, da velocidade na transposição, tirar do papel, e nas adutoras, como foi o caso aqui da adutora do Pajeú. Agora, tem um outro ponto, que é a revitalização. Esse trabalho, ele tem que ser... Revitalização é fundamental. Se você não zela de rio, você não tem rio. Você tem riacho, você tem lagoa de esgoto, você tem tudo isso. Então, esse é um trabalho que precisa ser feito e que deve nascer também do sentimento do coração das pessoas. O sentimento de revitalizar, de cuidar, de zelar, os governantes têm que participar disso. E a política, hoje, ela exige que a sociedade esteja atenta à movimentação dos seus representantes, isso é fundamental, que a sociedade participe da política, porque achar que tem que distanciar da política é um erro, porque quando você distancia da política, você permite que o pior avance. Tá? Agora, tem que ter serenidade, combater, por exemplo, esse poderio econômico que contamina as eleições, não é? E a gente discutir político que realmente bota o pé na poeira, que tenha coragem de andar, de falar, e não é só falar, mas de buscar soluções. Então, aqui você está em. Aqui tem aqui poder legislativo e executivo. Em algumas cidades a gente tem tido a participação do poder judiciário. E que eu sei que aqui também, se for procurado, eles vão participar. Então, eu acho que, no que se refere à Codevasf, a Codevasf ela é uma empresa importantíssima para o desenvolvimento do semiárido nordestino, mas que tem sofrido a interferência forte da política. E que a política, muitas vezes, ela direciona para os interesses políticos localizados e que prejudica o bom desempenho. Tem muitos dos projetos da Codevasf parados por alguma coisa. Foi um projeto que foi mal feito. Primeiro foi botado nas prefeituras. Algumas prefeituras tiveram problema, não conseguiram. É uma empresa que faliu. Aí você, para trocar isso, leva um tempo e tudo. Mas o fato é que daqui eu pedi ao prefeito. O prefeito vai me passar um documento, uma informação dos municípios do consórcio. E nós vamos nesse relatório. E aí as câmaras de vereadores que quiseram, assim como Augusto fez, e aqui tem também o vereador Cícero.
Isso.
Não é isso? Da Câmara, e tem o presidente da Câmara também de Flores.
Tem o Raimundo aqui também.
Raimundo. Então, esse papel desses vereadores todos, esse aqui que eu observei, ele sempre com facão na limpeza do rio, do leito do rio Pajeú e tal. Então, a importância do trabalho de cada um e da imprensa. A imprensa. Vocês aqui, a Diocese tem um papel importante. A gente precisa trabalhar isso. Aqui é aquela história, aonde estamos, né? Se fazer um levantamento, onde é que nós estamos hoje, no dia de hoje, como é que está a nossa situação? Porque eu posso lhe mostrar aqui, eu mostrei ali, você chega no Recife, os rios morrendo. Chega em Jaboatão, chega em Pojuca, chega em todo canto. É só agressão, 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 agressão. Aonde? Lá em Petrolina tem um comunicador, Carlos Augusto, talvez você tenha conhecido ele, e ele dizia assim, que a natureza não sabe se defender, mas sabe se vingar.
É fato.
Você chega e fecha um leito, você vai assoreando, você vai contaminando. A ideia da transposição, quando Lula bateu o martelo em fazer a transposição, é assim, ó, nós vamos fazer a interligação de bacia, mas tem que manter os mananciais. Para só para poder, a ideia, a transposição no período de cheia do rio é dar uma carga maior nos canais da transposição. E no período mais seco, você baixa a vazão da transposição para um valor que é 30 e poucos metros cúbicos por segundo. Não assusta essa história que a transposição seca o rio, ela não seca o rio, porque o que vai consumir na transposição no período normal é mais ou menos duas vezes mais do que é consumido em Petrolina, nos dois projetos de irrigação. Alguém chega e diz assim, porque eu sou contra a transposição. Não seja, não. Mas por que? Não seca não, ó. O Petrolina, em dois projetos de irrigação...
Porque Petrolina teve uma... Muita gente teve aquela visão protecionista de... Não, vão mexer com a nossa maior reserva hídrica aqui. Houve muita essa preocupação
de alguns setores. O Petrolina consome de 18 a 21, 22 metros cúbicos por segundo. A transposição vai consumir no período de seca em torno de 36 metros cúbicos por segundo. Quer dizer, você gasta para atender 12 milhões de nordestinos, que não é 12, vai chegar a 14 milhões. Você gasta duas vezes mais do que consome em Petrolina, em irrigação, para atender o Nordeste todo. Então, seria um egoísmo da parte de qualquer um de nós que estamos nas beiras, nas margens do rio, dizer que a transposição é uma coisa ruim. Né? Quando o Frei da Barra entrou em greve de fome, eu fui visitar ele, eu era prefeito de Petrolina, e bati um bom papo com ele. Fui visitar ele lá em Sobradinho, ele me recebeu, e eu tinha recebido ele na Câmara de Vereadores, quando o vereador, que ele é bispo, mas ele era frei antes, e ele visitou, fazendo um movimento dos rios. E eu fui ouvi-lo, o que é que o senhor tem, ele falou. E eu disse, o que ele fala é correto, nós precisamos, a preocupação dele não é não ter água para cá, é cuidar do que sai de lá. Isso sim nós temos que cuidar. E nós temos que levantar um movimento daqui em direção de lá.
Sim,
outra coisa, você não vai fazer desassoreamento do São Francisco? Não, vamos fazer um desassoreamento e começar a tirar areia lá em Petrolina, lá em Juazeiro. Não, você tem que tirar de lá para cá. Você vai tirando a areia daqui para lá e a areia vai descendo. E nunca você vai conseguir fazer o desassoreamento do São Francisco. Já teve vez de gastar milhões de reais em desassoreamento do São Francisco, botar umas máquinas para poder dragar o rio daqui pra, de baixo para cima. Como é que você vai pegar uma... Você vai tirar areia de baixo para cima. Você tem que vir lá para cá. Tirando e blindando ela. Bloqueando para ela não descer. Aí você tira aqui... Meu amigo, quem vai conseguir tirar a areia do rio todinho, puxando ela de baixo para cima? Vai pegar um... Eu vi num silo de soja, não sei do que é, o camarada, eu não sei nem se não morreu. Foi fazer lá uma contagem lá, e o bicho desabou de cima para baixo e entupiu a pessoa com... Ele não pode vir de baixo para cima, vou mexer com uma montanha de... Tem um camarada que diz assim, eu pergunto a ele, como é que tá? Tá tudo bem? Para mim tá um rio de leite e uma montanha de cuscuz. A cabeça desse camarada, ela sempre essa história, um rio de leite e uma montanha de cuscuz. Sempre que você fala com ele, tá tudo bem, ele sempre lembra dessa montanha de leite e do rio de cuscuz. Nós precisamos cuidar do nosso rio São Francisco e nós precisamos cuidar dos outros rios, tá? E que é importante esse sentimento que tem aqui. O que eu registro aqui, prefeito, vereador e todos vocês, é o sentimento que está aqui no coração de vocês, de resolver o problema do rio Pajeú. E nós temos que criar isso em todo o estado. Eu vou visitar daqui a pouco, que tem uma unidade de reaproveitamento de água e de esgoto numa irrigação. Quando eu fui prefeito, Augusto, quem conhece Petrolina, naquela avenida ali do aeroporto, que vai do aeroporto, nós fizemos aquela iluminação e fizemos um sistema de grama e com irrigação da água da lagoa de estabilização. Uma irrigação interna, que ela, essa água na lagoa de estabilização, ela é decomposta, ela decanta e volta para o rio, mas ainda volta com algum resíduo, um resíduo baixo, mas volta. Aquele resíduo, para irrigar a praça, de uma irrigação subterrânea ou até outra coisa, é riquíssimo. Então a gente fez um sistema computadorizado e tal. A minha tristeza é que quando eu saí, o prefeito que entrou desligou o sistema e deixou a grama morrer lá. Mas é uma coisa simples de fazer, e você pega os milhões de litros de água e vão reaproveitar essa água para nem precisar voltar. Você vai dar enriquecer a região. O povo vive, às vezes, dentro do mato, cortando mandacaru. Não é melhorar, só cortando mandacaru para sobreviver. A gente tem que fazer reaproveitamento com água de poço, mas principalmente onde tiver aqui, fazer com isso. São coisas bem simples, que é fácil de ser cuidado.
Verdade. Augusto, que pistas esse encontro dá para esse movimento de defesa do rio Pajeú? Que encaminhamentos são tirados a partir dessa visita e dessa reunião de trabalho? Prazer tê-lo conosco. Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, os deputados Augusto César e Odaci Amorim, presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Rios de Pernambuco. Prefeito Marconi Santana, que representa aqui todos os prefeitos através do consórcio desse nosso Pajeú, meus colegas queridos vereadores, Raimundo Lima, líder do governo, Cícero Miguel e os demais que estavam quase todos, Só que não puderam vir para cá, seu Brasilino, aí do Polo de Imóveis, Adelmo Santos, professor, companheiro, presidente da Câmara de Flores, Luiz Heleno, Elias, presidente do Condema, ouvintes, amigos e amigas. Olha, Nil, eu me sinto hoje muito feliz porque em dezembro agora de 2017 estaremos completando um ano que foi criado esse grupo de movimento em defesa do Rio Pajeú. E exatamente por isso nós estamos precisando de apoio, de força, né, de instituições que cheguem para reforçar essa luta. E eu vi hoje o sentimento do presidente do consórcio, Marconi, de chegar com toda garra e dizer que vai entrar na luta, que já está na luta, reforçando essa luta de revitalização do Pajeú. A Assembleia Legislativa, com esses dois deputados, que estão levando o sentimento do Pajeú para a Assembleia, para discutir isso a nível de Estado, porque nós precisamos de muitas ações. Mas, eu digo, temos que fazer o dever de casa. Temos que pensar no macro e no micro ao mesmo tempo. A gente não pode só entrar numa linha de pensar nos grandes projetos de esgotamento sanitário, que é o ponto crucial, no meu entendimento, é tratar do esgoto, que é quem mais degrada o rio, historicamente, é o esgoto. O esgoto, o desmatamento, os entulhos, o lixo. Mas eu vejo que muitas vezes há uma preocupação de buscar os recursos para o esgoto. Mas eu estava defendendo e venho defendendo isso de que o dever de casa é que o consórcio possa estimular as prefeituras a fazer o quê? Uma ação de combate ao lixo, a metralha que é jogada dentro do rio, que vai assoreando ele, que vai aterrando, a questão da limpeza, da retirada das plantas invasoras, com a patrulha mecanizada que cada município tem, e paralelo a isso ainda correr para ver a solução para o esgotamento sanitário. Agora, o grande mal do Brasil, que eu vejo, e digo aqui na frente dos deputados e do prefeito, é que há uma preocupação muito grande só com os grandes projetos e caros. Vamos buscar soluções simples que estão dentro das universidades. Tem muitos estudos aí nas universidades de soluções para resolver o problema, de dar um tratamento ao esgoto. O grande projeto caro, ele não resolve, é como o Audácio diz. É uma burocracia danada, muito atalho para você chegar no projeto e a solução mais simples, ela não chega. Há no Brasil as leis que impedem de que as coisas sejam resolvidas de forma mais simples, mais prática. Os projetos são caros e eu defendo que os projetos sejam barateados. Quanto custa mesmo para fazer essa a questão do tratamento do esgoto? Quanto? Qual é o valor? Eu vi uma placa em Recife que me incomoda muito, a dragagem do Rio Capibaribe. Você olha lá, você vê, eu não lembro, mas é um valor absurdo. Será que é aquele valor mesmo para fazer a dragagem? É real aquilo ali? Então, eu venho discutindo assim, eu não lembro não, mas eu vi lá um valor enorme começar, botaram umas máquinas e parou, está parado. Então, prefeito Marconi, deputados, meu sentimento é de que o Brasil está mudando com toda essa lava-jato que está acontecendo. Nós, políticos, estamos vendo tudo o que está acontecendo e estamos trabalhando pelo bem. São pessoas do bem que estão aqui, querendo que a política esteja a serviço da população e que a gente, com certeza, vai encontrar os caminhos para dar nossa atenção a esse projeto tão importante que é a revitalização do São Francisco e dos seus afluentes. A Fogás está fazendo a sua parte, já tem aí um pouco dos saneamentos quase pronto, 70%, mas ainda precisa discutir muito. O projeto de renovação da concessão por 2 anos está na Câmara, está sendo discutido, teremos uma audiência pública terça-feira. Eu tenho algumas observações, como o projeto não ser ainda votado agora, amadurecer mais, ter um prazo de carência para poder se cobrar da população, porque às vezes você, apressado, quer cobrar da população, mas depois o sistema não funciona. A Compesa hoje ela tem dificuldade, inclusive, do abastecimento de água. Toda hora tem estouramento e ela não tem equipe para consertar. Imagine cuidar também, além da distribuição da água, cuidar do tratamento, do saneamento, do esgoto. Então, é importante o projeto, mas é preciso a gente amadurecer com calma, não ir rapidamente, vendo só o lado econômico e não vendo o lado da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável.
Esse modelo que o deputado citou, que chegou a ser discutido em Petrolina, foi fruto de uma negociação com a Compesa que reduziu, chegou a reduzir o custo percentual da taxa de esgoto sobre a conta de água. Isso pode ser discutido aqui também?
Lá em Recife, fomos os três vereadores para uma reunião com a Compesa Recife. Como presidente da Compesa, ele não estava, deixou o Aldo representando o presidente e os técnicos. E lá nós questionamos, por que tem que ser 80% do valor que o consumidor paga na sua tarifa de consumo? Por quê? Quem disse que tem que ser 80%? Por que é que não pode ser 50%, 70%, 30%, 20%? Vamos discutir a tarifa. Agora, uma coisa engessada, tem que ser 80% do valor, né? E qual a certeza de que a Compesa vai dar conta do recado? Qual é a certeza? Por que não ter esse prazo de carência também? E outros questionamentos, Nil Júnior, que nós estamos fazendo nesse sentido. Então, há essa discussão. Outro problema que eu vejo é que a Câmara aprova a concessão, mas o valor vai ser feito depois. E a Câmara, depois, ela não tem mais como interferir. Porque é como se ela estivesse dando um cheque em branco para que a Compesa depois negocie e fique discutindo, negociando esses valores sem a Câmara mais ter o poder de opinar. Então, é outro problema. Não dá para botar dentro do atual projeto um artigo lá que toda vez que for reajustar a tarifa, a Câmara seja chamada a discutir, ou que esse valor seja discutido preliminarmente e não no plano de trabalho futuro. São todos esses questionamentos. Eu acho que a audiência pública vai proporcionar isso aí.
Vai ser terça-feira, que hora?
Terça-feira à noite, 19
horas. 7 da noite, exatamente. Inclusive, estou recebendo um comunicado da Câmara confirmando essa audiência pública. Está aqui o Elias Silva, que também é braço da gestão municipal. Como é que você está acompanhando esse debate? Qual a importância?
Ô, Nil, pois não, Augusto. Eu sei que não vai dar tempo mais falar. Não. Queria só dizer antes do Elias que, de tanto a gente falar e está cansado já de falar sobre a importância do Rio Pajuí e da sua limpeza, é que esse grupo surgiu, Odaci, e não quisemos mais saber de papel, de reunião, de nada. Fomos para dentro do Rio, um grupo, mostrar que é possível fazer algumas ações, com motosserra, com facão, como o seu Brasilino foi, e foi uma coisa simbólica, o Padre Luizinho, uma coisa simbólica de mostrar que algumas ações é possível fazer já, independente de grandes e macros projetos. Então, nossa angústia é de que é possível fazer. E por isso estamos pedindo apoio aqui publicamente dos dois deputados que estão presentes, do prefeito Marconi, para que reforcem essa luta em todo o Pajuí. Isso não é questão de afogados em Gazeira, não estamos tratando de afogados, estamos tratando de uma ação do Pajuí, da Nascente e a Foz, e que nos ajude nessa empreitada para que a gente possa, ao tempo que vamos discutir o projeto de saneamento, projeto macro, mas também que a gente possa conseguir recursos para fazer essas ações menores que são necessárias.
Deputado Augusto, queria falar?
Eu queria aproveitar o portal, Odaci. Nós já estamos ouvindo aqui o prefeito, evidentemente, e os vereadores. Nós estamos nesse debate, eu acho que extremamente fundamental, mas eu vou dar uma sugestão aqui, para que a gente possa melhorar esse debate. Nós fazemos uma audiência pública na Assembleia, através da comissão, Vossa Excelência aí, que a gente possa convocar a Compesa, a Codevasf e o Denox, para ver aonde esses três segmentos poderão se incorporar nessa preocupação e buscar a solução juntamente com os prefeitos, com os deputados, com os vereadores, para que a gente possa ter a clareza de lá sair esse documento, que seja um documento palpável, que a gente possa nos unirmos, se for ter que ir Brasília, senador, ministro, presidente da República, que a gente possa ir buscar essa alternativa muito mais consistente, para evitar que, ao terminar esse debate, fique no ar. Que a gente possa consolidar com as instituições, que eu acho que os três órgãos aqui, a Compesa, e a FUNASA também, FUNASA, que também tem nessa área, eu acho que esses quatro órgãos aqui teriam que ter uma solução, se conversarem, se entrelaçarem e chamar para dentro a responsabilidade do papel que ela tem junto aos prefeitos e à sociedade. Senão a gente não vai para lugar nenhum, Augusto. Se nós não tivermos aí o envolvimento dos órgãos máximo, nós vamos ficar nessa retórica e não vamos sair daqui com nada justo. Então, eu acho que é importante mapear os prefeitos do Pajeú, todos, eu acho que são chamar todos, porque todos têm o mesmo problema. E à medida que você desce do Pajeú ao São Francisco, o problema se agrava muito mais, né, até chegar no São Francisco. Prefeito de Petrolina, se sobe o Pajeú todo. Tá certo? Eu acho que esse é um debate importante que a gente possa fazer na Assembleia. Vamos ver o período, a abertura do próximo ano, porque nós vamos agora a recesso, a partir de fevereiro, a gente fazer em sintonia com vocês, que a gente possa ter essa sintonia e vamos buscar. Eu acho que esse é importante. Aí joga o governo, joga a Alep como um todo, porque todos nós parlamentares temos essa mesma responsabilidade. Não só somos nós, são todos. Eu acho que a gente engrossa o couro. E a gente vai ter, quer dizer, uma alternativa mais palpável. Sabe? Que a gente possa levar.
E tem esse pistas assunto importantes. O relatório que pode surgir do Simpajeú com a realidade de cada município.
Tranquilo.
Tem pistas
muito
importantíssimas
muito
aí.
Importante.
Aqui está na moda, não sei se está lá na terra do senhor, falar muito em GT, viu, deputado? O GT, para muita coisa, tem. Vamos fazer o GT do Rio Pajeú também. Elias, suas impressões desse encontro. Elias Silva, que é braço do governo, também participa de vários fóruns de debate ligados à questão ambiental, inclusive relacionadas ao Comitê de Bacias do São Francisco. Que avaliação você faz desse debate? Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. Bom dia aqui, Adelmo Santos, brasileiro, e o Raimundo e o vereador Cícero Miguel. Na verdade, Nil, essa discussão é muito importante porque, historicamente, as cidades elas já foram concebidas de forma incorreta. As cidades elas já deram literalmente as costas para o rio, onde a parte mais importante da cidade era o rio. Então, elas teoricamente iriam ser construídas de frente para o rio, né? E isso já é uma concepção histórica que, ao longo do tempo, vem se tentando corrigir. Do ponto de vista dessa responsabilidade, é que a gente sabe que, como a população tem a obrigação, isso está previsto em lei, de ter água de qualidade, ela também tem a mesma obrigação também de colaborar e de contribuir. E o tratamento também é uma dessas formas da população contribuir. E aí, quando a gente faz campanhas também, porque a cada um litro de água que a gente tem dentro de casa tratada, ela também tem a perspectiva de transformar em também um litro de esgoto gerado. E a gente tem que ter essa responsabilidade mútua, e isso está diretamente ligado à nossa responsabilidade com o rio. Então, essa comissão vem fazendo um trabalho importante. No ponto de vista de Afogados, tanto do ponto de vista de gestão como de conselho, a gente fica muito feliz porque nós temos ações exitosas. Nós temos aqui no município o matadouro local, que é um dos primeiros matadouros que tem uma tecnologia própria de tratamento licenciada com operação pela CPRH, que é uma tecnologia própria que usa inclusive cepa bacteriana, onde essa própria metodologia é tão replicável que a gente utilizou agora num projeto piloto. Deputado, agora que está sendo, que a gente vai verificar em loco, que parte de um trecho de algumas ruas do bairro São Brás é tratada, e a gente está utilizando no reuso da irrigação do Vianão, que tinha uma média de consumo de 100 metros cúbicos dia de água tratada, e hoje a gente tem 100 metros cúbicos de esgoto tratado de forma eficiente e já inclusive com a certificação da própria CPRH, onde apontou isso, inclusive está levando essa experiência para outros municípios, porque nós temos hoje, inclusive, no próprio matadouro, a última aula de reuso sendo reutilizada para plantio de bananeira, de leguminosas e também de palma forrageira, o que a gente mostra que é possível, mesmo com a carga de poluição que tem o matadouro, a gente poder transformar isso de forma positiva. E isso já é alguma ação propositiva, porque a carga poluidora de matadouro também é outro grande problema que a gente tinha ao longo do rio Pajeú. Mas aí a gente entende, e eu vejo essa ansiedade de Augusto de querer que a coisa aconteça logo de forma positiva. Eu, como membro do Comitê do São Francisco, já fico feliz porque nós temos municípios aqui, como o próprio Afogados, Flores e Pesqueira, que já foram contemplados com plano de saneamento com o recurso do comitê. Temos ações em andamento. E aí, deputado, eu queria que propor que também fosse convidado para essa demanda o próprio Comitê de São Francisco, porque prioritariamente pela lei nós temos, dentro do contrato de gestão com a ANA, a obrigação de investimento de 25% do recurso arrecadado dentro da própria bacia. Então, nada mais do que a gente convocar os segmentos para discutir, e aí está previsto, nós temos um plano de aplicação plurianual, que inclusive vai ser votado agora lá em Paulo Afonso, que está previsto aplicações também de ordem educativa, que eu acho que um dos grandes avanços que essa lição que essa comissão está dando é que sem educação ambiental a gente não avança. E essa ação que Augusto vem desempenhando junto com o grupo, ela tanto é uma ação prática, mas também é uma ação indireta de educação ambiental. E eu fico feliz. E aí a gente precisa avançar isso. Nós temos ações como entidades como Rota e outras entidades participando. E aí o Conselho de Meio Ambiente vem discutindo. E aí agora a gente precisa avançar mais. Agora, lembrando que a ação de tratamento de esgoto de uma cidade, ela também tem que ser entendida como participação da população. A população tem que entender que o tratamento, ou seja, a qualidade do rio depende dessa sua coparticipação.
Então, não, vem aí um debate futuro, né? Já estamos trabalhando aqui a questão do processo de coleta seletiva, de ampliar esse projeto, né, Elias?
Exatamente.
Que é fundamental também. Não, bom, meus amigos, esse... pois não, Marconi, claro, pode falar.
Inclusive, hoje, lá na reunião que tivemos na Câmara de Vereadores, a gente colocou uma sugestão, né, de a gente criar um selo, né, o Pacto pelo Rio Pajeú. Uhum. Tem uns critérios já colocados pela comissão através de Augusto, alguns critérios que vão ser seguidos pelos prefeitos, e ao final, quem pontuar mais vai ganhar o selo.
Tem o selo Unicef, por exemplo.
Exato, eu coloquei isso. É. Então a gente vai aprimorar, né, esse debate nesses próximos dias, vamos chegar a um denominador para que a gente possa fazer, não na audiência pública que já está em cima, mas numa próxima reunião a gente colocar como seria, né, esse selo. Então era isso mesmo. E agradecer a você, Augusto, agradecer ao Daci, ao César, a todos que estão aqui participando ativamente. O nosso secretário aqui de Meio Ambiente, que expôs muito bem, né, a questão aqui de afogar na Engazeira. Parabenizar você, ao prefeito Patriota, e dizer aos ouvintes, né, da Rádio Pajeú, que se junte a essa luta. Essa luta não é só desses que aqui estão, mas de todos nós que moramos no Pajeú. Muito obrigado.
Indiscutivelmente, é algo como o selo Município Amigo do Rio Pajeú. Adelmo Santos, que contribui tanto com esse debate, queria dar uma palavrinha no final. Diga lá, Adelmo, bom dia, amigo, prazer tê-lo conosco também.
Bom dia, Nil, bom dia aos deputados, bom dia, prefeito, vereadores, Elias. Realmente o tempo está, né, Nil, mas eu gostaria só de colocar algumas observações, né? O companheiro Augusto César falou ali que visitou as nascentes de São Francisco, e eu diria que hoje nós temos apenas 5% de mata ciliar do Rio São Francisco. Estudos da Univasf apontam para isso. Ou seja, o rio está praticamente morto, não é isso, deputado, né, Odaci? Então, se o rio não tem mata ciliar, ele não tem vida. Isso aí, a ciência é quem mostra, né, e o resultado a gente está vendo. Outro detalhe importante é que, por ocasião da reunião da Câmara, eu apresentei uma proposta lá para o deputado Odaci, de que pudesse apresentar alguma emenda parlamentar exatamente para cuidar de algumas ações mais emergenciais do Rio Pajeú aqui. Por exemplo, a questão da limpeza da calha, a questão do cuidado com o lixo, né, de limpeza do lixo. Então, eu acho que poderia ser ações mais simples que emendas parlamentares dariam conta, né? A questão do esgotamento sanitário aí já é muito mais... recursos que tem que vir de outras fontes, né? Mas eu acho que as emendas parlamentares poderiam cuidar dessas questões mais emergenciais. Outra coisa que eu gostaria de colocar aqui no final é que em 2008 nós elaboramos um projeto, né? Houve uma articulação, na época eu coordenava o projeto Dom Helder, o Dom Helder, as organizações não governamentais e os órgãos do Estado, né? Aqui a exemplo da Secretaria de Recursos Hídricos Pro Rural, na época a gente se organizou e elaboramos um projeto de revitalização do Rio Pajeú. Na época, esse projeto estava orçado em R$ 5 milhões. E era um projeto que tinha três linhas básicas de ação: a educação ambiental, a questão de construção de barragens sucessivas no leito do rio e a recuperação das matas ciliares. Eram três linhas básicas de ação. Mas esse projeto não foi engavetado, na verdade, um projeto muito bem elaborado, mas que não foi para frente. Então, assim, existem muitas ideias, muitas propostas, muitos projetos já, inclusive, prontos. O que a gente precisa é exatamente dar concretude a essas questões, né? Eu acho que, e aqui nós estamos com dois deputados, o presidente do consórcio, do PAGEU, que pode exatamente puxar essas questões, essas discussões, e é que a gente possa fazer valer isso que a sociedade vem produzindo, né, ao longo do tempo. Eu acho que a sociedade civil organizada do PAGEU, ela é muito forte, né, e ela pode muito contribuir com o poder público, com os poderes, né, seja executivo, legislativo e também o judiciário. Então era só isso. Muito
obrigado. Bem, Adelmo. Adelmo, esse é um encontro que nos enche de muita esperança, né, de que o Rio PAGEU venha em um futuro não tão distante a ser o rio, o que era, né, muito além do rio, da nossa identidade cultural e da nossa identidade de formação, de história, né, que ele volta a ser o grande rio que sempre foi também do ponto de vista hídrico, de sustentabilidade ambiental também para toda essa região. Como eu disse, é um encontro que nos enche de muita esperança. Eu quero agradecer muito aos deputados, agradecer à mesa formada aqui para esse encontro. Eu percebi que, após a reunião de trabalho, o próprio debate também deu encaminhamentos como numa sequência desse encontro. E nós ficamos muito felizes, não é à toa que a Rádio Pajão é uma rádio batizada com o nome do Rio, batizada com o nome dessa região e, por natureza, também integrante, participante viva de qualquer iniciativa que venha colaborar para restaurar o Rio PAGEU, os seus afluentes, e dar esse tom da integração do que é, na sua amplitude, esse projeto de integração das bacias do São Francisco, para que ele não seja apenas doador, para que ele também receba do que contribui para toda essa região, para essa salvação, essa redenção atual que esse rio representa. Deputado, muito obrigado, agradecendo o senhor, agradeço em nome de todos os demais pelo Fator Tempo, parabéns aí pela atuação.
Obrigado, Nil, obrigado aos ouvintes da Rádio PAGEU, a direção aqui da rádio, e dizer que a ideia da frente, nós estamos fechando as visitas, tem o Agreste para fazer umas visitas em Zona da Mata, uma outra região, mas já fechando esse relatório da frente, e a ideia, essa sugestão de Augusto é importante, porque a ideia é justamente isso, chamar as lideranças de cada região, por exemplo, o levantamento da região metropolitana, convidar a prefeitura, convidar os órgãos da metropolitana para fazer uma prestação de serviço e dar os encaminhamentos. E de cada região, e aqui do PAGEU, e a gente pode incorporar aí o sertão como um todo para esse debate, chamando os órgãos responsáveis por isso. Acredito que é possível a gente fazer um trabalho, mesmo que você plante uma semente, e essa semente ela precise continuar sendo trabalhada, regada, para ela dar os frutos, né? Mas o caminho é esse. O caminho é esse, a velocidade para recuperar não é a mesma de destruir. Quando você pega uma máquina para desmatar, ontem mostraram na televisão, agora o governo vem trabalhando através de mecanismos de monitorar o desmatamento. E lá na região amazônica, eles têm um sistema agora que não precisa ir o fiscal. Claro que tem por aqui também, mas de forma mais precisa. A gente precisa, porque o dano que você causa ao meio ambiente para recuperar depois é muito difícil. Mas que Deus abençoe o futuro da nossa gente, né? Obrigado. Muito
obrigado. Amigo. Obrigado a todos. Final do debate. Eu vou para o intervalo rapidinho. A gente volta já com as últimas informações. O debate das 10.